Boa noite. Hoje à noite, pacifismo versus belicismo. Vamos tentar explicar primeiro as palavras um pouco melhor. Em hebraico, alguém que briga bastante e que gosta de brigar, um homem briguento, se chama um bal machloikes. Um bal machloket, aquele que gosta de fazer o ktata, se chama da vez em quando. Aquele ktata significa aquele que gosta de uma boa briga. É isto que nós vamos hoje falar. É o contrário, obviamente, um homem pacífico, um homem tranquilo, shalom, shalva, descanso, tranquilidade e assim diante. E não tem coincidência, meus amigos, que justamente nesta semana, que a Torá, no livro do Deuteronômio, Parashat Re'ei, está nos dizendo o seguinte: Banim atem lashem elokechem. Vocês são filhos de Deus. Lotit godedu velot asimu korcha ben enechem. Não se autoflagelam. Não mortificam seu corpo. A Torá está dizendo o seguinte: já que vocês são filhos de Deus e vocês não aderem à idolatria e ao paganismo, não pegam os costumes dos idolatras. Os pagãos tinham costume, quando alguém morria ou em momentos de aflição, eles simplesmente se mortificavam, se autoflagelavam, se davam batidas. Eles também, no meio do cabelo, faziam uma korcha. Korcha significa raspavam o cabelo em sinal de luto. Vem a Torá e diz: vocês não podem fazer isto. É uma proibição. Lotit godedu. Não atenta à integridade do seu corpo. Velotassimu korcha. Diz a lei oral a respeito destas duas palavras. Tit godedu vem da palavra aguda, um grupo. Lota asu ogudot agudot. Não faça grupos e grupos. Não se separa. Não se divide. Ficam unidos. Velotassimu korcha. Não coloca, não raspa uma parte do povo. Não faça como Korah, que fez uma divisão no povo. Ficam unidos, assim dizem os nossos sábios. E a gente vê que desde o início da humanidade, quando Deus criou o mundo quase 5.758 anos atrás, as brigas iniciaram-se no primeiro dia, senhores. A primeira briga qual foi? Caim e Abel, dois irmãos, mesmos pais, brigaram. Qual era o motivo da briga? Os nossos sábios nos dizem o seguinte: Caim chegou para Abel e disse para ele: escuta bem, vamos dividir o mundo, nós somos dois. É estranho os filhos querer dividir já os bens dos pais antes que eles morreram, um pouco estranho, não é? Mas a gente sabe como que é este mundo. E os dois já estavam falando em herança. Vamos dividir o globo terrestre. Você pega uma parte, disse Caim, eu pego uma parte em dobro, porque eu sou o primogênito. Pela lei judaica, realmente o primogênito tem privilégios. E Abel disse: ok, no problem. Mas Caim disse: mas eu quero na minha parte o lugar onde você trouxe tua oferenda, onde ela foi aceita. Vocês todos sabem que a oferenda de Abel, que era do melhor e do bom, foi aceita por Deus. Falei assim: eu quero esta parte. Caim era inteligente. Ele sabia que lá é o futuro Betamigdash. Lá será o lugar que Abraão vai trazer seu filho. O Monte Moriá. Lá é o lugar onde Jacob teve seu sonho. E lá é o lugar onde que Salomão ergueu o primeiro templo. Ezra e Nehemias, o segundo templo. E logo o terceiro. Ele falou: eu quero na minha parte este lugar. E Abel não podia abdicar de uma coisa tão santa. Disse: se não, você quer o dobro? Tudo bem. Mas esta parte fica comigo. E começou a briga, que terminou numa triste tragédia. E até hoje, olha como as brigas são frequentes. Até hoje, quando um pai vai abençoar seus filhos, qual é a linguagem que ele usa? Pela lei judaica, quando um pai abençoa seus filhos, quando ele tem uma filha, ele coloca a mão em cima e diz: Yesimer Elohim que Sarah Rivka Rachel Elea. Que Deus possa fazer que você cresça como as nossas matriarcas, Sarah Rivka Rachel Elea. Mas quando é um menino, o que se diz? Yesimcha Elohim que Efraim Vekim Nashe. Que Deus faça que você seja como Efraim e Menashe, os filhos de José. Estranho, por que isto? Tem pais que fazem isto cada sexta-feira. Volta o pai da sinagoga, junta os seus filhos e coloca suas mãos e abençoa. Outros que não fazem todo o Shabbat, mas uma vez por ano, todos fazem isto, na véspera de Kippur. Um momento especial, vai se entrar no ambiente do Kalnidrei, imagina! Os pais colocam suas mãos nos filhos. Por que esta linguagem de Efraim e Menashe? Diz aos nossos filhos, aos sábios, uma coisa interessante. Dois irmãos que não brigaram pela primeira vez na nossa história. Desde Caim e Abel que brigaram. Isaac não se dava bem com Ismael. A gente sabe isto. Abraão teve que tirar Ismael de casa para não afetar a educação de Isaac. Noar teve três filhos. Um aprontou. Não deu certo. Ham, a gente sabe isto. Isaac teve dois filhos. Jacob e Esav brigaram. Esav queria matar Jacob. Jacob teve 12 filhos. 10 filhos venderam um. Yosef foi vendido pelos seus irmãos. Brigas e brigas. A primeira vez que dois irmãos não brigam, mas não somente que eles não brigam, se dão bem. Na hora que Jacob está colocando a sua mão direita em cima do menor, o que não é costumeiro, o maior Menashe, não se importa. Se meu irmão, o caçula, será maior que eu, que Deus o abençoa. Eles se dão bem. Uma fraternidade, uma irmandade. Ficou esta frase. Que Deus faça que você seja como Efraim e Menashe. Existe uma alegria maior para os pais que ver que seus filhos se dão bem? Não existe. Olha o que a briga faz. A briga é terrível. Por isto, os nossos sábios nos dizem que uma cidade na qual tem muita briga, Sofar Lechareiv, ela será destruída. Haverá derramamento de sangue, diz o Talmud, Deus nos livre. Uma sinagoga que tem briga vai acabar. Uma casa que tem briga, tudo isto é terrível. Uma briga no Bedin, no Tribunal de Justiça, onde são os Dayanim, Churban Ha'olam, é chamado para os nossos sábios como se fosse a destruição do mundo. Homens destes, que devem ser um exemplo, brigar. Os nossos sábios no Talmud dizem, aquele que continua a briga, não apenas iniciou, de vez em quando a pessoa esquentou, começou uma briga, não tem jeito, não conseguiu se conter, brigou, ficou com raiva. Mas existem aqueles que prolongam a briga, que fazem questão que a briga persiste. Isso se chama em hebraico kolamachzik bemachloket. Ra'ui lehitztara, merece a lepra, diz o Talmud. Palavras extremamente duras. Por que isto? Porque uma briga é uma separação, é algo doloroso. A gente vê isto desde o início da criação, antes ainda de Caim e Abel, antes destes dois ser criados, porque afinal o homem foi criado na sexta-feira, mas na segunda-feira já ocorreu alguma coisa deste. Na segunda-feira, Deus criou os céus, o firmamento, rakia em hebraico, vihim avdil ben maim le maim, e este firmamento separou entre as águas superiores, as nuvens, e as águas inferiores, que iam formar os oceanos mais tarde. Em todos os dias da criação está mencionado que Deus olhou para sua criatura e disse: como que é bom. Vayar Elohim Kitov. Ou muito bom, como lhe disse na sexta-feira. O único dia que não aparece a palavra que foi bom é na segunda-feira. Pergunta ao Talmud: Lama Loktiv Besheni Kitov. Por que, que não está escrito lá que é bom? Naquele dia foi criada a divisão. Uma divisão não pode ser boa. Olha aqui que os nossos sábios dizem. Se uma divisão que foi feita para o bem da humanidade, para criar este cosmos, este universo. Imagina o mundo sem céu, sem firmamento, sem estratosfera, sem atmosfera. É possível? Impossível. Se Deus fez isto para o bem. Mesmo esta divisão, Deus chama ela de dolorosa. Chama ela de triste, de aflitante. Imagina agora as divisões que ocorrem entre os homens, entre as famílias, entre os cônjuges. Quanto triste é isto. O Talmud vai até dizendo que terremotos são causados por causa de brigas. Uma divisão é algo triste. Quando houve a divisão do reinado do rei Salomão, houve David e Salomão. Após Salomão, nós sabemos que houve uma divisão. 10 tribos formaram o reinado de Israel e 2 tribos foram formando o reinado de Judá. Aquela briga entre Rechavam e Jeroboam. 20 reis de Judá e 20 reis de Israel. Uma cisão. Naquele momento, o profeta Ahiah Shiloni, o famoso profeta que era o mestre de Eliyahu, de Eliyahu Anavi, de Elias, o profeta, pegou a sua roupa e rasgou ela. Vaikach et Simla, está escrito. E rasgou ela em sinal de luto. Ele entendeu o quanto que isto dói lá em cima. Uma cisão num povo que deveria ser unido. 4 pessoas são chamadas de perversos no judaísmo. Os arrogantes e também Baalei Machloket, aqueles homens briguentes que gostam de uma briga, que gostam de uma guerra, que gostam de um conflito entre as pessoas. Estes são chamados de Rechaim. Quando a gente fala desse tipo de pessoas, senhores, e a gente pensa, quem são os homens briguentes na nossa história? Nós temos 3 que são realmente os paradigmas, o exemplo, eles simbolizam a briga. Gente que gosta de brigar mesmo. Eu tenho certeza que aqui na plateia todos os conhecem. O primeiro, antes de todos, Korach. Korach, aquele homem rico e sábio, que fomentou uma rebelião, uma revolta, armou tudo o que ele podia para fazer um conflito contra o homem que a Torá chama do mais humilde entre os homens, Moshe Rabbeinu. E existem os outros 2 que não pararam de brigar desde que nasceram quase, que são os famosos Datan e Aviram. Datan e Aviram, como a própria palavra diz, Dat significa a lei, homens que queriam acabar com a lei. Estes 2 que brigaram no Egito, se lembra que Moshe Rabbeinu saiu e ele viu 2 judeus brigando no segundo dia? Datan e Aviram, obviamente. Quem são aqueles que fizeram todas as brigas no deserto? Quem são aqueles que não pararam e queriam voltar para o Egito a cada instante? Datan e Aviram. Quem são aqueles que guardaram a maná quando era proibido de estocar esta comida celeste? Datan e Aviram. E quem são aqueles que se juntaram com Korach para lutar contra Moisés? Datan e Aviram. Qual foi o triste fim destes homens? Foram engolidos pela terra, junto com Korach e sua família. Por isso os nossos sábios dizem que é proibido continuar uma briga, prolongá-la, kol ha-machazik b'machloket, over mishum lo yeh ke Korach v'adato. A Torá diz, não haverá mais como Korach e sua turma. Só quem que continua isto? Ele está continuando a obra de Korach, um homem conflitante, briguente. Korach, ele mesmo. A palavra Korach significa um corte. Korach, como nós falamos, corte no cabelo. Ele fez um corte no povo de Israel. Vayikar Korach, está escrito, e Korach pegou 10 ônculos em aramaico itpelig. Ele se dividiu do povo, ele se separou. O pior é quando alguém se separa da sociedade. Ele acha que ele é melhor. Ele queria tirar as barreiras naturais que Deus colocou em todas as sociedades. Os líderes como Moisés e Aarão, os sacerdotes, os levitas. Isto são barreiras naturais e que não significa que um é melhor que o outro. Korach achava que é demais. O final foi trágico. Korach gozava dos líderes em público. Quando o rei Davi está dizendo Ashrei Ish, feliz o homem que não fica sentado no Moshav Letzim entre os gozadores, dizem os nossos sábios, quem é isto? Korach. Korach se levantou no meio do povo um belo dia, no deserto, puxou uma cadeira, modo de falar, obviamente, e disse para todos, olha bem o que aconteceu, meus amigos. Ele disse, tinha uma viúva que ela ficou com 2 órfãos. Esta viúva tinha um campo. Ela queria semear. Chegou Moshe Rabbeinu e falou, não pode semear dentro do vinhedo. Ela queria, na verdade, lavrar a terra. Disse Moisés, não pode lavrar um burro com um boi junto, porque sofre um dos 2 animais. Ela queria colher. Chegou Moshe Rabbeinu e disse, mas tem que dar uma parte para os levitas. Ela queria isso. Não aguentou mais. O que, que fez esta mulher? Pegou o campo dela, vendeu e pegou 2 pequenos carneiros. Chegou Aaron a Cohen e falou, olha, cuidado, os carneiros, a primeira tosquiada é minha. Ela queria fazer a escrita do animal. Falou, olha, tem que dar as bochechas para o Cohen. E assim estava gozando da lei divina. E principalmente dos líderes, senhores. Estes são homens perigosos. Estes são os homens que fomentam as piores brigas na sociedade. E quem, infelizmente, paga o prato é a sociedade inteira, o Kahal. Todos. Isto é perigosíssimo. Homens destes têm que se cuidar. São os gozadores. E por isto, dentro do judaísmo, a primeira lei dentro do Shulchan Aruch, aqueles que conhecem o códex do judaísmo, olha no primeiro capítulo, o primeiro artigo, vocês vão ver lá. Alievosh mipnei hamaligim. Não fica se envergonhando perante os gozadores. O homem tem que ter fé no que ele acredita. Não preocupa se que o vizinho e os gozadores falam. Vai no caminho reto. Isto que é importante. Quando Deus foi criar o mundo, os nossos sábios dizem que ele se aconselhou com várias virtudes. Por exemplo, perguntou a verdade, acho que nós vimos isto junto, se vale a pena criar o mundo. E a verdade disse, Kulosh Karim, os homens só falam mentiras, não vale a pena a criação. A justiça disse que vale a pena. Alguns disseram que sim, outros que não. Quando perguntaram para a paz, vale a pena criar o mundo? A paz respondeu, Kulok Tata, ele só briga. Graças a Deus, Deus não escutou estas virtudes e acabou criando o homem. Enquanto os anjos estavam discutindo, diz o Midrash, Deus acabou criando o homem. E aqui estamos. Mas nós estamos não para brigar, nós estamos aqui para paz e tranquilidade. Falando de briga, já que estamos falando de briga, os nossos sábios nos dizem mais uma coisa que é muito importante e que eu gostaria de relembrar. Quando tem uma briga, normalmente, os 2 lados têm um pouco de culpa. A gente sabe isto. Mas existe de vez em quando que um persegue o outro. Diz o Talmud. Escuta bem a palavra talmúdica baseada num versículo dentro da Bíblia. Elohim mevakesh et hanirdaf. Deus gosta do perseguido. Se já você está no meio de uma briga, seja sempre entre os perseguidos. Porque Deus gosta daquele que está sendo perseguido. É interessante. L'olam yavô mina nirdafim velô mina rotfim. Seja entre os perseguidos e não os perseguidores. E o Talmud diz por quê? Porque olha bem, entre as aves, a mais perseguida é a pomba. E esta que Deus escolheu para colocar acima do altar. Deus gosta dos perseguidos. Resumindo, briga em hebraico, machloket. E o Midrash diz, quando você pega a palavra machloket, uma briga, e você divide estas letras hebraicas, o acróstico, as abreviações, olha o que dá. O mem de machloket, vocês estão vendo bem? Maká, uma praga. O het, cherem, um anatema. Uma excomunicação. Lamet, liqui, doença. Olha tudo que traz uma briga. Kuf, klala, uma maledição. E o machloket termina com taf, toeva, uma abominação. O que é uma briga? Uma abominação. Uma praga traz doenças, acaba com as pessoas. Isto é briga. Agora, quando você pega uma palavra como tzibur, que é uma multidão unida, uma congregação em hebraico se fala tzibur. O Hazan é chamado Shaliach Tzibur, aquele que é o representante da congregação. Em hebraico, Tzibur, vamos dividir junto, três letras, Tzadi, Tzadikim, Bet, Benonim, Vavreish, Ureshaim. Tzibur, uma congregação é feita de Tzadikim justos, de perversos e de intermediários, de todo tipo de pessoas. Mas eles são unidos. E quando são unidos, nada pode atingi-los. Isto é a grande sabedoria, senhores. O Talmud compara o povo de Israel a juncos de bambu. Quando você pega estes bambus, um por um, você quebra eles facilmente. Mas se você amarra eles, ninguém os quebra. Ninguém é capaz de quebrá-los, porque eles são unidos. Quando Bilam, o feiticeiro, queria amaldiçoar o povo de Israel, o rei Balak, que o contratou, fez questão de levá-lo para uma montanha e disse para ele, Efescatseu tire, você vai ver uma parte do povo, você não vai ver o inteiro. Quando você enxerga apenas uma parte do povo, quando o povo está dividido, há uma possibilidade de maldição. Há uma vulnerabilidade no povo. Mas quando o povo está unido, ele fica intocável, invulnerável. Existe, obviamente, como a gente sempre fala nas nossas palestras, tudo o que Deus cria pode ser usado para o bem também. Existem as brigas positivas. Como existe a preguiça positiva, que a gente viu semana passada, que a preguiça é uma coisa que o rei Salomão critica tanto. Mas se alguém de manhã está na cama e tem vontade de pecar, e está com a mente pensando e planejando fazer algo errado, é melhor ficar preguiçoso. Bem melhor, existe a preguiça positiva. Quando ele se sente pesado de não correr atrás da maldade, é bem melhor. Dizem os nossos sábios no Pirkei Avot, na ética dos pais. Kol machloket shehi leshem shamayim. Qualquer disputa, qualquer divergência, qualquer briga, que é feito com um intuito não de brigar, mas com o intuito realmente de trazer a verdade. Cada um defende um ponto de vista porque ele acredita que isto é a verdade absoluta. Isto se chama para nós machloket leshem shamayim. Este tipo de briga continua, persiste. Agora, qualquer briga que não é pela verdade, mas apenas para brigar, kol machloket she'ena leshem shamayim, sofa betela, ela vai acabar. Pergunta a Mishnah, qual é chamada uma discussão L'Shem Shamayim, for the sake of God, uma discussão com intuito elevado? Diz os nossos sábios, as discussões entre Shamai e Hillel. O que é chamado uma discussão? Só para brigar. Machloket, Korach e Adato. Korach é a turma dele. Daqui a gente aprende algumas coisas interessantes. O Talmud diz o seguinte, que estas discussões entre os sábios, que são discussões positivas, onde cada um realmente coloca do melhor de si, aprende, discute, elabora, deduz, isto são com um intuito elevado. E nós temos na nossa história muitas discussões dessas. O Talmud, para quem estuda um pouco o Talmud, você sabe, e são familiarizados, as discussões entre Rabbi Yohanan e Rabbi Shimon ben Lakish, entre Hillel e Shammai, entre Shmaya e Avtalion, entre Abaye e Rava, e depois na época do Shulchan Aruch, as discussões entre o Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, e o Bach, Rabbi Yoel Sirkis, as discussões entre o Shach e o Taz. Existem muitas discussões dessas, mas estes sábios sempre souberam se respeitar. Sempre souberam se respeitar muito. Havia uma divergência de opinião, mas nada mais. A prova, o Talmud diz o seguinte, escuta bem. Apesar que discutiram as academias, não apenas Shammai e Hillel, mas as academias, os alunos deles, eles nunca, mas nunca, eles nunca pararam de casar entre si, filhos destes com filhas destes. A briga era apenas filosófica, com todo o respeito. Lelametcha, para te ensinar, Shechibá vereut nohagim zebeze. Havia amor e irmandade entre eles. Para cumprir o verso da famosa profecia de Zacarias, Haemet vehashalom ehavu. A verdade e a paz amarás. Eles procuravam a verdade e por isso brigavam. Cada um achava seu ponto de vista melhor. Mas eles amavam a paz também. E já que é assim, sabe o que Deus diz? Eilu va eilu divrei Elohim chayim. Os dois têm razão. Os dois estão realmente traduzindo a palavra divina. E por isso o Talmud diz que uma discussão deste, ela persiste. As discussões feias para brigar, se elas continuam, é feio. Acabamos de falar, aquele que prolonga, está transgredindo. Mas este tipo de discussão é positivo, porque está mostrando o amor, a ansiedade, o almejo pela verdade e o amor pela paz. Haemet vashalom ehavu. Por isto, realmente os dois têm razão. É interessante. Hoje em dia, a lei é conforme Bet Hillel. Hoje, toda a halakha nossa, a legislação, é conforme Bet Hillel. Mas quando virá Mashiach, a halakha será como Bet Shammai. São os dois têm razão. E a discussão continua. Porque isto é uma discussão muito positiva. Agora, na outra discussão, pela briga, o Talmud pergunta qual é o exemplo de uma briga feia? Korach e Adato. Korach é a turma dele. Mas está errado. Tinha que estar escrito Korach contra Moisés. Não tem sido Korach. Tem sido Korach e a turma dele. Resposta. Porque na própria turma dele havia muita briga. Eles brigavam entre si. Normalmente os Baalei Machloikes, aqueles que são na verdade homens briguentes e que procuram conflitos, acabam brigando dentro de si também. Por isso o Talmud diz, de Korach é a sua turma, nem Korach contra Moshe. Nós sabemos que os filhos de Korach tiveram muito, muito coragem. Não seguiram o pai. Quando Moshe passava, eles se levantavam para Moisés, eles não queriam seguir o pai. E por isso os nossos sábios dizem que os filhos de Korach tiveram um lugar elevado reservado para eles. Eles são mencionados várias vezes dentro do livro dos Salmos. Tinha uma outra pessoa na turma de Korach que iniciou a rebelião junto com eles e no final a esposa o salvou. Si chama On Ben Pelet. Ele é menos conhecido. On, filho de Pelet. Quando estavam conspirando e a turma se reunia para ver o que, que vamos fazer a próxima briga, como vamos realmente se revoltar contra Moisés, ele fazia parte. On Ben Pelet, ele era da tribo de Rubem. O que aconteceu? No último encontro que marcaram, para preparar o último golpe, falaram para ele tal e tal dia, tal e tal hora. A esposa não aguentava mais estas reuniões tardias. O marido não está em casa. O que, que ele fala? Sai de casa para falar mal do outro, maledicência a noite inteira. Difamação. Esta mulher é inteligente. E a mulher tem mais sensibilidade pela paz, a gente sabe isto. Ela resolveu que ela não vai deixar o marido participar destas conspirações. Ela entendeu que aquele que briga com o Jerabeno acaba mal. E ela não hesitou. Quando vieram buscar o On Ben Pelet para sair para a última reunião, ela se colocou lá fora, até numa posição um pouco estranha, disse: olha, meu marido não está aqui, e não vai. E afugentou eles. E ela salvou a vida dele. Todos pereceram com Korach, e On Ben Pelet se salvou. Senhores, existem discussões que são positivas. São as discussões com respeito. São pelas pessoas que procuram a verdade mesmo e não a briga. Vou lhe contar uma história. 300 anos atrás, mais ou menos, houve na Europa uma briga que realmente balançou todos os batemidrashim, todas as yeshivot da Europa, entre dois grandes sábios. Um se chamava Rabbi Yaakov Emdin. Ele era o filho do Chacham Tzvi de Amsterdã. Era um cabalista. E havia um outro grande sábio, que era o rabino de Metz, e mais tarde o rabino de Praga. Grande homem, ele foi rabino na cidade do Maharal de Praga, Rabbi Yonatan Eibschitz. Quando o Rabbi Yaakov Emdin, existe em São Paulo uma família Emdin, existe uma família Eibschitz também, são descendentes destes rabinos. Grandes, ilustres homens, escreveram obras, os dois, que eram muito grandes, escreveram obras famosas, muito profundas, excepcionais. Quando Rabbi Yaakov Emdin começou a usar amuletos, camelos de Kabbalah e curar as pessoas, isto foi antes ainda do surgimento do hassidismo, eram umas coisas um pouco novas. Rabbi Yonatan Eibschitz saiu contra ele com todo fervor. E discutiu, falou, não pode, começou uma luta tremenda entre os dois. Rabbi Yaakov Emdin queria fazer a paz. E não conseguia, não sabia como. O outro realmente pensava que estava errado e estava muito forte. Era uma discussão de verdade entre sábios. Rabbi Yaakov Emdin conseguiu pegar o melhor aluno dele da yeshiva. E mandou ele até Praga e falou, infiltra-se lá na yeshiva de Rabbi Yonatan Eibschitz. E quem sabe você consegue um momento que ele está mais tranquilo a pedir para ele se ele quer eventualmente uma reconciliação. Aquele aluno foi, ele era brilhante, ele entrou na yeshiva, ele era o melhor aluno e pouco, e foi crescendo lá dentro. O próprio Rabbi Yonatan Eibschitz viu que este aluno não é qualquer um. E um belo dia ele se percebeu, ele falou, me fala quem é você. Então ele falou, eu vou lhe falar a verdade, eu sou um aluno de Rabbi Yaakov Emdin. Ele ficou impressionado. Ele falou para ele, e o que, que você veio fazer aqui? Ele falou, eu vi lhe fazer uma pergunta apenas. Então ele falou, fala. Falou, antes de eu falar, eu quero que você me promete que vai me responder apenas a verdade. Só que eu não tenho, eu se senti um pouco ofendido. Como? Você pensou que eu não vou falar a verdade? Claro, sempre que eu vou falar a verdade. Falou, não, eu quero que você pense e reflete bem antes de responder, o que não é costume, se você está me contando apenas, somente a verdade. Rabbi Yonatan Eibschitz falou, ok. Este aluno de Rabbi Yaakov Emdin fez a seguinte pergunta. Eu quero saber se você pode afirmar com certeza que a briga que você está armando com Rabbi Yaakov Emdin, você está fazendo ela totalmente Lechem Shamayim, pela briga, pela verdade. Se você está fazendo ela para Deus mesmo, me responde. Rabbi Jonathan Eibschitz, que tinha prometido que ele vai pensar, pensou 2 minutos e disse o seguinte: quando iniciei a briga, era 100% Lechem Shamayim, para Deus. Hoje, não posso garantir isto. Vocês estão ouvindo esta resposta de 2 grandes sábios, luminários, que escreveram Urim Vetumim, o Creti Vepleti e outros livros enormes. Vocês estão ouvindo o que é que este homem que prometeu falar sua verdade disse? Quando ele começou a briga, era realmente Lechem Shamayim, apenas em nome da verdade, em nome de Deus. Hoje, com o tempo passou, ele não pode mais garantir isto. O que isto significa? Quando uma pessoa se envolve numa briga e acaba brigando com um, não é mais o cérebro que fala, são as emoções, são as invejas, são as vinganças, são os rancores. Ele não mais domina as suas emoções. Se grandes sábios de Israel falaram disto, esta história que eu lhe contei é extremamente profunda. Imagina as briguinhas que existem hoje em dia. Existem algumas brigas que os nossos sábios dizem que tem que se cuidar. E tem causas que, tem coisas que podem levar para a briga. Por exemplo, os nossos sábios dizem, interessante no Talmud, Baba Metzia, Mishitamu haseorim minakat, a partir do momento que começa a faltar a cevada em casa, Yavo hariv babait, começa a briga. Quer dizer, obviamente o sustento é importante em casa. Amor e ar puro é muito importante. Mas tem que ter a barriga cheia. Tem que o homem realmente rezar pelo seu sustento. Porque tendo falta de sustento, isto é um campo fértil para a briga. Como falamos também outra vez, com campo fértil para a briga no casal, é a sexta-feira à noite. A gente sabe que a noite é tão sagrada como o Shabbat, que Shabbat significa paz, Shabbat Shalom, a gente se deseja. É o momento que o Satan faz de tudo para marido e mulher brigar. O marido chega nervoso da sinagoga, a comida não está exatamente como ele quer, já tem uma desculpa e vai. Também os nossos sábios nos dizem uma dica interessante. Le kaktuba de loramu batigra. Não tem casamento que passa sem ter uma pequena briga. Sempre tem, ah, aquele não foi convidado, aquele não sentou exatamente na mesa que seria devida à honra dele. A gente sabe isto. Não leva ao coração se acontece. Agradece a Deus que se casou seus filhos, que deu uma festa na família, que teve uma simcha, que teve uma alegria. Uma pequena briga faz parte. Seja contente de pequena. Seja contente que foi apenas isto. Agora vamos falar de paz. Após que a gente já viu tudo que uma briga pode levar, que a briga afasta a bênção de Deus, sem dúvida, porque a divindade quer pairar onde que tem união, onde que tem união e onde que tem anulação. A divindade ela vem quando tem um corpo vazio. A briga significa vaidade, arrogância, a pessoa se acha importante. Cada vez que tem mais orgulho, menos presença divina. A paz, isto que mais deve se procurar. E olha bem, para começar, Shalom, paz, é um dos nomes de Deus. Um dos nomes sagrados, não faz parte dos 7 nomes inefáveis, mas faz parte dos nomes de Deus, a tal ponto que está escrito nos nossos livros que não deve ter Shilat Shalom Bebet HaMechatz, que não deve, você sabe que em hebraico como se cumprimenta, Shalom, Shalom Alecha, Shalom Alechem, Shalom. Este tipo de cumprimento não pode ocorrer num banheiro, porque você está pronunciando o nome de Deus. O nome de Deus, Shalom é o nome de Deus. Deus adotou esse nome, Ele é paz. Ele é a verdadeira paz. Por que Deus é paz? Porque Deus aguenta todos os contrários. Frio e quente. Deus une os antônimos. Deus une tudo que aparentemente para nós não dá para unir. lá em cima, Deus está no tempo, está acima do tempo. Está no espaço, acima do espaço. Isto é a verdadeira paz. Ele une tudo. Na hora de retirar os judeus do Egito, na mesma hora que Deus estava salvando os judeus, passando pelo Mar Vermelho, Kriat Yamsuf, na mesma hora os egípcios estavam afundando. Isto significa uma manifestação de bondade e de severidade, rigor, castigo e salvação na mesma hora. É possível isto? Um homem pode fazer dois contrários ao mesmo tempo? Um homem pode pronunciar duas palavras na mesma hora? Deus pode. Deus falou uma palavra e nós ouvimos duas. Shamor e Zachor. Shamor et Yom HaShabbat, Zachor et Yom HaShabbat. Deus pode fazer bondade e severidade no mesmo momento. Deus pode unir marido e mulher. Que isto é uma união que é feita no céu, a gente sabe isto. Isto não é fácil, são dois seres diferentes. Para Deus não há contrários. Deus é a paz verdadeira. E como Deus é a paz, dizem os nossos sábios, Ele deu este nome também para o povo dele e até para Mashiach. Um dos nomes de Mashiach é Shalom. Mashiach se chama Menachem. Mashiach, um dos nomes dele é Shiloh. Hizkiah, Shalom. O povo de Israel se chama Shalom também. Onde sabemos isto? Se você olha no livro do rei Salomão, o Cântico dos Cânticos, num belo momento Deus, o noivo, chama sua noiva e lhe fala: Shuvi, Shuvi, a Shulamit, volta para mim, Shulamit. Não existe um nome Shulamit, Shulamita. O povo de Israel é chamado aquela que faz paz, Shulamit, Shalomit. Por quê? Diz o Midrash, porque ela, que na verdade faz paz entre o mundo e Deus. O povo de Israel é o trampolim, o povo de Israel é o intermediário que traz a divindade para cá, que eleva a humanidade para lá. O povo de Israel é aquele que Shalom Chaya Olamim Mitnahegba, aquele que traz a paz do mestre eterno do mundo para vir pairar por aqui. E por isso o povo de Israel se chama Shulamit. Sobre três pilares, Deus estabeleceu o mundo. Três alicerces: Hadin, o rigor, falamos bem a justiça, já falamos isto, Haemet, a verdade, e a Shalom, a paz. Se falta um dos tripé, o mundo não está se sustentando como se deve. Por isso que a paz é tão importante. Quando um casal vai fomentar sua casa, vai se unir abaixo do palio da chupá, a sétima bênção, que é a mais comprida, a mais bonita. O que é que nós desejamos para este casal? Ahava ve achva, shalom ve reut. Amor e irmandade, paz e amizade, harmonia. Paz, harmonia, isto que se deseja. Quando havia os revezamentos no templo, e um grupo de Kohanim saía e entrava um outro grupo de sacerdotes, aquele grupo saindo falava para o grupo entrando: Mi shechiken et shmo babayit hazeh, aquele que deixou pairar seu nome e sua presença nesta casa, yishkon benechem, que lhe possa dar entre vocês ahava ve achva, shalom ve reut, paz e harmonia, irmandade e amizade. Sempre a paz, senhores. Quando a gente fala de paz, nós também, neste lado, temos um paradigma. Temos alguém que ele realmente é o exemplificado da paz. Um homem que viveu com paz, que procurou a paz. Como diz o rei David nos Salmos: Mi ha'ish chafetz chaim. Qual é o homem que quer uma vida comprida? Ele dá uma receita: Netzor leshon chamera, para de falar mal do outro. Baker shalom, procura a paz. Veratfeihu, e persegue ela. Se você persegue a paz, você consegue. É interessante o que o Talmud diz. O Talmud diz o seguinte: Gadol shalom, grande a paz, todas as mitzvot, kol a mitzvot. Se ela se apresenta na tua frente, você tem que fazer. Se não se apresenta, você não faz. A Torá diz: você tem que ter uma mezuzá na tua casa. Se alguém não tem casa, não coloca a mezuzá. É simples, não é? Agora, a paz não é assim. A paz, os Salmos diz: Bakei Shalom, procura a paz. Verat feio, persegue ela, corre atrás. Não corre atrás das honrarias que vão se afastar de você, mas corre atrás da paz, isto sim. Quem era o homem que corria atrás da paz? Obviamente, Aharon a Kohen. Aharon o sacerdote, o irmão mais velho de Moshe, que também não se importou que Moisés foi o líder máximo, e ele apenas o sacerdote. Senhores, quando a gente fala de Aharon a Kohen, a gente fala Ohev Shalom, ele amava a paz. Rodev Shalom, aquele que perseguia a paz. Mekarev et Habriot, ele amava as criaturas e aproximava eles da Torá. O Aharon a Kohen tinha uma estratégia inteira como que ele fazia isto. Quando nós falamos da verdade, lembramos que o homem que representa a verdade, quem é? Moshe Rabbeinu. Moshe Emet, Vetorato Emet. Moshe era a verdade absoluta. Mas Moshe foi apenas chorado quando ele faleceu pelos homens de Israel, Bnei Israel. Quando Aaron faleceu, o choro, o pranto foi maior. Vaivku oto kol bet Israel. Toda a casa de Israel chorou a Aharon a Kohen. Por quê? Porque Aharon a Kohen era um homem que se empenhava pela paz. Quando ele sabia que dois homens brigaram, ele ia para um e falava, olha, o outro me mandou. Ele está muito arrependido, coitado. Ele não queria te ofender, ele nunca pensou falar isso. E realmente, se ele sabia que você levava isso desta forma, ele não teria nunca feito. Ele não sabe como corrigir isso, me pediu. Pois chegava para o outro, olha, o outro está muito arrependido, encontrei ele, não pensou, ele não queria te ofender, não me leva assim a sério. Vem, tenta. Quando os dois, já que a Aharon a Kohen quebrou o gelo entre os dois, quando os dois estavam se encontrando, olha a linguagem do Midrash. O que significa Shuzebeze? E quando um encontrava o outro, Gifefo abraçava, Venashkuzebeze, e um abraçava e beijava o outro, de tanto amor que se revelava debaixo do gelo. Senhores, isto era na Cohen. Aharon a Cohen gostava de fazer paz. Sabe quantos milhares de crianças judias tinham o nome de Aharon? Muitos. Por quê? O Midrash diz bem simples, que os pais reconheciam que se não tinha Aharon, que tinha feito paz entre o casal, esta criança não teria chegado ao mundo. Só em reconhecimento a Aharon a Cohen, aquele líder que gostava de colocar paz no lar, eles davam o nome de Aharon. E por isso, milhares de crianças, muito mais que o comum, tinham o nome de Aharon. Esta virtude de amar a paz com tanto amor era a virtude de Aharon a Kohen. Moshe não podia fazer isso. Aharon conseguia até, se precisa, uma pequena mentirinha pela paz. Porque isso é permitido. Os nossos sábios dizem que pode até Lolam Yeshane Adam, a pessoa pode modificar se precisa para manter a paz no lar, em casa, no casal e assim diante. Mas Moshe, sendo a verdade absoluta, sendo ele que encarnava a verdade, Moshe Emet, nem isto ele não conseguia fazer. Moshe era a retidão total. Por isto Moshe representa a verdade absoluta e Aharon representa a paz absoluta, o amor, a bondade. Um é mais o rigor e o outro mais a bondade. Mas Aharon a Kohen tinha mais uma coisa que ele fazia. Os nossos sábios nos dizem. Ele tinha uma aparência, vocês podem imaginar Aharon a Kohen, o próprio rei Davi descreve que ele tinha uma barba. Zekan Aharon, o rei Dalmidotav. Imagina a pureza deste homem. Ele chegava para as pessoas e cumprimentava, mas de uma maneira calorosa. E cumprimentava especialmente os perversos, porque você sabe que os nossos sábios dizem: Leolam yakdim adam atzmo, yakdim shalom lechavero, afilu nochi mashuk. A pessoa deve procurar a ser o primeiro a falar shalom para o outro, até para um gentio, não faz diferença. Rabbi Yochanan ben Zakkai disse no final da sua vida: nunca alguém conseguiu me falar shalom primeiro, sempre o primeiro. Eu pessoalmente observei durante muito tempo, como aluno na yeshiva, o Rebbe de Lubavitch, líder desta geração. Quando ele voltava para casa a pé no sábado, tzadik andando, Muitas vezes eu estava seguindo atrás. Nunca vi alguém cumprimentar o Rebbe antes que o Rebbe já tinha feito assim. Ou muitas vezes a francesa, assim, levantando um pouco o seu chapéu quando era uma senhora de longe. Já enxergando de longe, o Rebbe era o primeiro a cumprimentar, senhores. Lolam yakdim adam shalom lechavero. Isto são os tzadikim. So, quando Aaron HaKohen chegava e cumprimentava os perversos desta forma tão calorosa, o Midrash nos diz que o próximo dia, este homem, muitas vezes malvado, acordava e queria fazer algo mal, de repente ele se reprava da Aaron HaKohen. Daqui a pouco ele vai encontrar na rua, e vai cumprimentar, e vai enfrentá-lo, aquele homem tão puro. Imediatamente este pensamento de pecado evaporava naturalmente, só pelo fato de poder dar a mão e cumprimentar a Aaron HaKohen. A Torá diz o seguinte: quando vocês irão construir um altar, veja que este altar tenha pedras inteiras, avanim shlemot, lotaniv barzel, não levanta a espada, não levanta o ferro, que o ferro é feito para abreviar a vida do homem em cima destas pedras. E realmente, Salomão foi cortando estas pedras de uma forma especial, com um pequeno verme, com um pequeno animal, o shamir, como a gente sabe. Diz aos nossos sábios, avanim shlemot, pedras inteiras. Em hebraico, shalem é inteiro, shalom é paz. Pedras que fazem paz entre o homem e seu Criador. Imagina se sobre pedras Deus disse não colocar a espada. Imagina entre homens. Imagina quando uma pessoa consegue fazer paz entre os homens. Qual é a garantia que Deus diz? Lo yigabo shum puranut. Este não enfrentará adversidades. Fazer paz, trazer a paz, é uma grande virtude. O mundo apenas existe, diz o Talmud, por causa que tem homens que são capazes de morder a língua, pessoas que não retrucam, pessoas que de vez em quando são ofendidos, mas entendem que se eles vão reagir, vai começar o fogo da briga. E eles ficam quietos. Kol ha-ma'avir al midotav, ma'avirim lo al kol avonotav. Aquele que é capaz de se conter, Deus perdoa para ele todos os seus erros. Porque um homem que procura paz é um pacífico, não é um belicista. Agora, o Talmud pergunta em Sanedrin, por que que Deus criou o homem sozinho? Já que os animais, bem como o reino vegetal e o mineral, imagina, criou tantas multidões, milhões de peixes e de aves, por que que ele criou o primeiro homem sozinho? Diz o Talmud o seguinte, Mipnei ha-mishpachot, por causa das famílias, para uma não se achar mais importante da outra. O que que acontece? Se seriam vários primeiros homens, meu avô era policial, meu avô era cirurgião, e meu avô era rabino. Você sabe que cada um tem um avô rabino também. Cada mãe judia tem um filho médico e um avô rabino. O que que acontece? Cada um acharia que seu avô é mais bonito que o outro. Só Deus, para evitar qualquer briga, para todos saber que afinal todas as almas têm o mesmo pai. E para todos saber que nós vimos do mesmo homem, um homem apenas, para evitar a briga. Rabbi Lazar Acapar diz no Talmud o seguinte, ama a paz, porque saiba uma coisa, que a paz é tão grande, que mesmo quando o povo de Israel pratica a idolatria, Deus não toca neles por causa da paz, baseada numa profecia de Oseias. Chabur atzabim Efraim hanachlo. Mesmo que Efraim, que é o apelido do povo de Israel, serve ídolos, deixa ele. Se eles estão em paz, se eles vivem com união, com irmandade, isto vai absolver o resto dos pecados. E a gente vê isso na humanidade. Olha bem, a geração do dilúvio com Noach foi totalmente aniquilada. Um pouco depois, teve uma outra geração que fez talvez um pecado maior àqueles que queriam se rebelar contra Deus, a Torá de Babel. a geração de Noar, eles roubavam. Talvez que a geração de Babel era pior. Construíram aquela torre contra Deus. Qual foi o castigo? Apenas ficaram espalhados pela humanidade. Por quê? Diz os nossos sábios. A geração do dilúvio estava dividida, brigando entre si. Conflitos internos. A geração de Babel, que armou esta rebelião contra Deus, mas eles estavam unidos. Vayihi kol haaretz safa achat. Havia apenas uma língua entre eles, um pensamento, união no pecado. Infelizmente, o que, que Deus fez? Tem uma língua, nós vamos dividir em muitas línguas. Deus não encontrou um recipiente melhor para abençoar seu povo, apenas a paz. Lo matzakli, somente a paz. E por isso a gente diz, Hashem oz le'amo yiten, Hashem yevarech et amo b'shalom. Deus quer abençoar seu povo com paz. Lo nitna Torah ela la'asot shalom ba'olam. Por que que Deus deu a Torah no mundo? Para trazer paz ao mundo. Os caminhos da Torah são agradáveis, são paz. Kol netivoteha shalom, drachei adarchenoam. A forma da Torah é uma forma agradável. Qualquer pessoa que persegue a paz como fez Aaron a Cohen, garantido para ele, She'en tfilato chozeret rekam. A reza dele não voltará em vão, será atendida, porque ele é homem que gosta da paz. Ele tem o nome de Deus estampado no rosto dele, Shalom. Quando o povo de Israel foi receber a Torá, o momento mais importante da nossa história, se tornamos um povo, houve a comunicação entre Deus e nós, os milagres que cercaram o Monte Sinai, não preciso repetir para uma plateia como esta. O que, que dizem os nossos sábios? Condição sine qua non, condição obrigatória para receber a Torá, a união. Por isso, quando chegaram no pé do Monte Sinai, no Rosh Chodesh também, Rosh Chodesh Sivan, do terceiro mês, Vayichan Israel, e o povo de Israel acampou, numa linguagem singular. Se você olhar nos textos anteriores, sempre está escrito Vayachanu, acamparam, Vayissu, e viajaram. Dizem os nossos sábios, todas as viagens que fizeram até o Sinai era com muita briga, muita intriga, muito conflito. Alguns queriam voltar, alguns queriam não voltar. Vamos lá, aqui e lá. Mas quando chegaram no Monte Sinai, alcançaram uma união tão perfeita. Vayichan Israel, acampou o povo como se fosse uma pessoa e um coração que ish echad belev echad. Isto era a condição para receber a Torah, senhores. Birkat Kohanim. Quando os Kohanim nos abençoa, as últimas palavras, Vayasem lecha shalom, paz. Paz é o que o povo de Israel procura. Paz verdadeira, paz em Israel. Não paz como nós vimos agora, nas últimas semanas. Com os próprios policiais que vestem o uniforme daqueles que são nossos parceiros com as paz, com a paz. São procurados e são encontrados com bombas. O povo de Israel quer a paz verdadeira. Ninguém mais que nós sabe o que significa a paz. Mesmo em legislação de guerra, que o povo de Israel não é um povo guerreiro. As nações se juntaram 40 anos, 50 anos atrás, para fazer a Convenção de Genebra e falar como tratar as pessoas em tempo de guerra e o que pode e o que não pode fazer em guerra. Nós não esperamos até o ano 1940, senhores. 3.300 anos atrás, o povo de Israel recebeu uma legislação. Apesar do nosso povo nunca procurar a guerra, sempre se defendemos com guerra. Mas já na Torá está escrito, quando você ataca um país, tem que saber como fazê-lo. Vechitatsur al-ir, yamim rabim, vekarata eler le shalom. A primeira coisa que o povo de Israel cerca uma cidade é pedir paz. Vocês querem se render em paz, por favor. Josué, quando chegou em Israel, antes de conquistar esta terra prometida, mandou 3 mensagens para a população. Aqueles que querem fugir, que querem sair de lá em paz, com maior prazer. E o povo dos Girgashitas saiu, foi para a África, vive bem até hoje. Posso falar, aqueles que querem se render, Yashlimu, por favor, com paz, os Givonim fizeram isto. Falou, aqueles que sobram, nós vamos lutar. 31 reis sobraram. O povo de Israel não gosta da guerra. Temos uma legislação como tratar prisioneiros. Não apenas prisioneiros, como tratar árvores. A Torá diz que em tempo de guerra você não tem o direito de fechar as fontes da água de uma cidade. Você não tem o direito de aniquilar as árvores frutíferas que eles precisam. Tem lei sobre cerco no judaísmo. Paz no lar. Não existe coisa mais importante que a paz dentro do casal, senhores. Todo dia de manhã a gente fala nas nossas rezas a palavra talmúdica. אלו דברים שאין להם, אלו דברים שהקרן קיימת לעולם הזה. Estas coisas a gente, que no Lama Ba, nós fazemos e merecemos a recompensa no mundo vindouro. Aquele que faz paz, ben Adam le Chaveró, o Benish le Ishto. Aquele que coloca paz entre amigo e seu semelhante, entre marido e mulher. Deus diz que para a paz, casal pode apagar até o nome dele. Existe uma história no Talmud com uma senhora que gostava muito do discurso do rabino. O rabino se chamava Rabbi Meir, o famoso Rabbi Meir, acredito que todo mundo conhece. E Rabbi Meir fazia um discurso sexta-feira à noite e aquela senhora gostou do discurso. E Rabbi Meir estava se prolongando um pouquinho. Ela chegou em casa tarde, as velas de Shabbat tinham já apagado. O marido estava nervoso. E não gostou. E disse para sua esposa, onde você foi? Falou, eu estou chegando aqui da drasha do rabino. E ele disse para ela, você não entra em casa mais, a não ser que você cuspe na cara dele. Vocês podem imaginar? Esta senhora saiu de casa. Passou Shabbat, passou 2 Shabbat. Conversando com suas amigas, as amigas falam, estou no Talmud, senhores. As amigas falam, mas vai falar com o sábio, talvez lhe dê vai falar com o rabino que sabe, lhe dê conselho. Ela estava envergonhada. Ela foi, com suas amigas, entraram na academia, no Bet Midrash. Rabbi Meir, que viu esta mulher de longe, com sua clara vidência, seu Ruach HaKodesh, imediatamente viu toda a história na sua frente. Rabbi Meir se fez que lhe tem de mal o olho. Falou, está me doendo o olho, ele disse. Talvez tenha entre as mulheres alguém aqui que sabe como... Antigamente havia aquelas simpatias que se faz em cima do olho. Talvez alguma sabe como curar o olho. Suas amigas falam, vai você, quem sabe, se aproveita para cuspir. Ela foi. Coitada, quando ela chegou na frente do rabino, Rabbi Meir, ela ficou tão espantada, mas tão como respeituosa, que não conseguiu. O Rabbi Meir falou para ela, me cura meu olho, cuspe 7 vezes, por favor, no olho. Ela cuspiu. Naquele momento, o Rabbi Meir falou para ela, volta para casa e fala para teu marido que lhe pediu para cuspir 1 vez, você fez isso 7 vezes. Ela voltou para casa, obviamente ela foi aceita como uma rainha. Os alunos que viram tudo isto no Bet Midrash falaram para Rabbi Meir, que é isto, Rabbi Meir? Como você pode deixar a Torá ser envergonhada desta forma? Se a gente sabia isto, a gente chamava o marido aqui e dava uma lição para ele para receber esta mulher de casa imediatamente. Disse Rabbi Meir, Deus permitiu apagar o seu nome para a paz no lar. Eu não vou permitir que mexa com minha honra para fazer paz entre marido e mulher. Não existe paz melhor que isto. Senhores, o grande Rebbe de Lublin, o José, disse o seguinte, melhor uma paz falsa que uma verdadeira briga. Muitas vezes não consegue a paz verdadeira, sabe? A gente mantém a paz, mantém as aparências, estamos se cumprimentando, mas no fundo do coração talvez ainda não é como se deve. Melhor uma falsa paz com uma briga absolutamente de verdade, emet. Que Deus ajuda. Aquele Deus nosso, Osé Shalom Bimromav, que faz a paz lá em cima. Aquele eterno que consegue fazer paz entre os anjos, Michael, o anjo da água, e Gabriel, o anjo do fogo. Aquele que faz paz entre os anjos que são fogo, é o firmamento que é água. Lá em cima o fogo não apaga a água. Lá em cima o fogo não evapora a água, e a água não evapora, a água não apaga o fogo, dizem os nossos sábios. Deus que faz shalom lá em cima, huya se shalom aleinu, que lhe possa fazer paz aqui embaixo, entre todos nós, uma paz verdadeira. Venatati shalom baaretz, um paz in Eretz Israel. Barchenu avinu kulanu kechat, quando vamos estar todos juntos, unidos, Deus abençoará a todos e dará paz para todos. Amém.
Esperamos que tenha gostado desta palestra, enriquecendo seu conhecimento. Para outras fitas cassete ou CDs do Rabino Davi Weitman, contate a Maianot pelo site www.maianot.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 3031 4555 ramal 211. Obrigado.